Eu tenho algumas coisas para compartilhar com vocês, que elas têm estado em meu coração já há muito tempo. Todas elas que eu tenho ministrado esse ano têm sido produto do que eu venho pensando nos tempos, nos momentos que eu tenho para isso, nessa pandemia. Do domingo passado, eu falei sobre aquele texto de Jesus, que quando ele disse que ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada. E parece uma grande contradição para quem disse: eu vos dou a minha paz, para quem chamou os filhos de Deus de pacificadores. Mas essa paz necessariamente não tem a ver com a guerra, tem a ver com aquilo que é contrário a você quando você vive o evangelho como o evangelho é. Aquilo que é contrário a você, e isso vindo inclusive da família, quando você vive segundo Jesus, quando tenta viver parecido com Jesus. Então essa é a espada. E hoje eu quero falar sobre salvação. A Bíblia diz que nós somos salvos na esperança. Abra sua Bíblia em Romanos 8, Romanos capítulo 8, e nós vamos ler os versos 22. Sabemos que toda natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não é só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Nessa esperança que é trazida pelo Espírito de Deus, de termos essa adoção, que Paulo diz que é a redenção do nosso corpo. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera aquilo que está vendo. Mas se esperamos o que não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Salvos na esperança. Nós dizemos: eu sou salvo, mas não tenho uma atitude do salvo. Eu já falei isso aqui. Ele não reflete a salvação que ele diz ter, porque parece que a salvação para alguns é apenas e tão somente a garantia de não ir para esse lugar chamado inferno. E eu muitas vezes já disse e repito que o inferno é o lugar do diabo e seus anjos, e não de ser humano. E o ser humano, para ir para o inferno, ele vai ter que virar diabo. E infelizmente alguns viram. Infelizmente. Infelizmente. Mas você e eu, que dizemos termos sido alcançados por isso que nós chamamos de salvação, precisamos viver como tal, de forma que essa salvação possa ser vista. E Paulo diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas nós estamos esperando a efetivação dessa salvação. É assim. Foi Paulo que disse: é nessa esperança que nós fomos salvos. Ou seja, se não há esperança do que nós vamos ministrar, então não há salvação. ainda que você tenha repetido a oração de receber Jesus, ainda que você seja membro de uma igreja, ainda que você dê dinheiro, faça qualquer coisa, se não há esperança, então você ainda não conhece a salvação. É desse jeito. Vivemos essa salvação por meio dessa esperança. Vivemos. Não é apenas dizer assim, eu sou, é vivemos de tal forma que seja visto, exercitado pelo viver, até que ela chegue definitivamente. Definitivamente. E se eu perco a esperança dessa chegada, perdi tudo. Perdi tudo. Então é preciso viver nessa expectativa. Sem essa esperança instalada em nós, então não há salvação. E é preciso que você pense nisso, pois ela é futura, ela é para amanhã, apenas é garantida hoje pelo Espírito Santo, porque Ele é o penhor. Ele se põe empenhado para que você receba. Talvez para alguns não seja uma boa notícia, né? Porque eu já gostaria de ter assim, estou garantido, né? Não, a garantia é do Espírito. Então você já sabe que esse Espírito precisa habitar em você. Senão não há garantia. Membresia de igreja não é garantia. Ter lido a Bíblia 200 vezes não é garantia. Ter feito algum curso teológico não é garantia. Ter dado dinheiro para quem quer que seja, para obras de caridade, não é garantia. A garantia é o Espírito Santo de Deus. Então, nós somos salvos na transcendência. O que é isso? É elevar-se sobre. Elevar-se sobre e além dos limites desse viver, dessa percepção aqui. Se você apenas estiver vivendo aqui, com os olhos nessa vida, nessa terra, nesses 100 anos, sei lá, eu, ontem Nazaré estava falando comigo, disse que 1900, anos 30, né? No início do século 20, as pessoas viviam 35 anos. 33 anos. Eu já tinha ido embora há muito tempo. Aí depois passou um pouquinho para frente, quando a pessoa tinha 50 anos era velho. Não é não? E hoje um homem de 68 anos como eu, estou inteirão. Está rindo? Não é verdade, Teca? É verdade, Terta. Jesus Cristo mudou meu viver, nem tanto, né? Pois é, então, se nós ficarmos assim, ó, eu estou aqui vivendo essa vidinha aqui, a minha expectativa é aqui, então nós não compreendemos que a nossa esperança está lá do outro lado, que ainda nós não vemos. É isso que nós chamamos de transcendência, elevar-se sobre essa vida, esse projeto nosso aqui, de 70, 80, 90, 100 anos, é muito maior do que isso. O capítulo 8 todinho, ele fala disso, que eu estou chamando de transcendência, que é uma palavra que significa isso, elevar-se sobre, olhar a perspectiva do futuro, do amanhã. E Paulo começa dizendo assim, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para mim essa aqui é a maior de todas as transcendências. É quem está em Cristo. Imagina o que significa isto. Está numa pessoa que não está presente. está numa pessoa que ela não está presente fisicamente, que você não pode tocar, mas você transcende, eleva-se a ponto de dizer: eu estou vivendo nele. É isso que Paulo diz. Agora já não há condenação para quem? Para quem está em Cristo. Não é para quem está na igreja, é para quem está em Cristo. Por causa dos nossos problemas como igreja, quando eu falo nossos problemas, eu estou falando dos nossos e de todos. Tem muita gente que prefere não estar em igreja e não deixa de ser crente. E não deixa de ser crente, mesmo que você não concorde. Por causa dos nossos maus exemplos. Então é preciso a gente rever a vida e tentar compreender o que é isso. Que Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então isso é surreal. Estar em Cristo, estar nele, isso é elevar-se sobre isso aqui. É olhar para todas essas tragédias que estão acontecendo no mundo e as possíveis que podem acontecer, e ainda assim dizer assim: eu continuo em Jesus Cristo. Estar nele. Então, quem está nele não tem nenhuma condenação, porque por meio de Cristo, a lei do Espírito me libertou da lei do pecado e da morte. Só por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Então toda a nossa convicção de salvação passa por esse ponto primeiro: está em Jesus. Nós estamos muito mais na instituição religiosa, nós estamos muito mais aferrados às nossas práticas religiosas, nossos ministérios, naquilo que fazemos dentro da congregação, do que em Jesus. Então é preciso repensar essa nossa salvação, né? É preciso repensar o nosso caminho e pedir assim essa revelação do Espírito: como é que eu posso viver a ponto de dizer que estou em Cristo? Porque estar em Cristo vai significar, ainda que vivendo aqui, trabalhando, pagando conta, casando, separando, sei lá, pagando, não pagando as contas, sei lá, vivendo a vida do dia a dia, ainda assim tendo que cumprir todas as obrigações e agora declarar o imposto de renda com raiva, mas tem que declarar, mas dizendo: eu estou em Jesus. Eu estou em Jesus Cristo. Para mim, essa é a maior de todas as elevações. Não é eu sou membro da igreja. Não, eu estou em Cristo. E a pergunta é: você está em Cristo? Como Paulo diz em Colossenses, enraizado nele, consolidado nele, edificado nele, edificado em suas palavras. É por isso que tenho dito muitas vezes que não é possível, não é possível você estar em Cristo e não conhecer o que Cristo falou, o que Cristo ensinou, como ele viveu. Não é possível. Não há nenhuma condenação para os que estão em Jesus Cristo. Amém, queridos? Como eu quero que eu e você entendamos isso cada dia um pouquinho mais, cada dia um pouquinho mais, fortalecidos nele. Segunda coisa, o verso 5 diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Quem vive pela carne é gente deste século, é o que Paulo chama de carnal. É gente dessa vida, é gente que está aferrado aqui. É muito interessante, doído, mas é de uma lição para mim profunda, de ver um pai saindo da Ucrânia com a esposa, quando pode, e um filho com uma sacolinha na mão e deixando tudo para trás. Isso é uma metáfora do que nós deveríamos fazer em relação a esta vida, em direção a Jesus. Qualquer outra coisa é menos importante. O que é mais importante para eles? A vida. Eu quero salvar minha esposa, meus filhos. Então, a minha casa, meu trabalho, dinheiro que estava aplicado lá na bolsa do país, qualquer coisa que tinha ali, não tem importância nenhuma. Caminha quilômetros e quilômetros até chegar na fronteira para poder, estou livre. Isso para mim é um ensino profundo, que serve para mim e para você, que tem a ver com gente que se desprende de tudo o que é desta vida para se agarrar a uma outra. É exatamente a metáfora de você seguir Jesus. Deixar tudo. E ao que eu deixar tudo, não significa que você também vai deixar sua casa, sua família, ir para uma fronteira distante ou para um país distante. Não é isso, essas coisas não prendem você, essas coisas não são mais importantes. Sabe por quê? Porque é frágil. Quantas pessoas estavam tranquilas e de repente, pum, acabou tudo. Acabou tudo. Então quem vive preso a essas coisas, o que Paulo chama aqui, segundo a carne, ele tem a mente voltada para cá, para este século, para esta vida. Mas quem vive pelo Espírito está em Jesus, com a mente voltada na esperança do amanhã. Tem uma música antiga, que diz: Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. Quantos ainda têm essa esperança de que Jesus vai voltar, hein? Vai voltar mesmo? Eu? Claro. Porque se isso acabar dentro de você, comamos e bebamos e que morreremos todos. É isso que não pode acabar. A dor não pode tirar essa verdade. A tragédia, a dificuldade, não pode tirar essa verdade, ou não deve tirar essa verdade. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para ela, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. O Hebreus diz que Abraão olhava a cidade futura. Essa cidade apresentada em Apocalipse, que é apenas uma simbologia, ela não é quadrada, não é assim, né? Pelo menos é como eu entendo, não é forma. Mas olhar para esse futuro e dizer: temos um futuro garantido. Não importa o que aconteça aqui, não importa a circunstância. Eu gostei muito dessa música antiga. Eu me vi sentado na igreja batista, cantando nos encontros, nos congressos batista. Todo mundo cantava com aquela alegria. A gente era feliz e não sabia. Não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor, Não me guio por vistas, alegre sou. Essas músicas, elas, o HD não estoura, ele está lá. Agora tem umas de hoje aí que a gente canta uma vez, como é que é mesmo? Porque não tem história, não tem marcas na vida, né? A mentalidade da carne é o que? É morte. Por que que é morte? É porque essa vida aqui é assim: você nasce e morre. Vai ser assim. Você não vai ficar para semente. Tem um vídeo, acho que já falei isso aqui, eu vi um vídeo antigo, muito tempo atrás já, de uma representação da vida que é fantástica, mas ela é chocante. Uma mulher está na posição de parto, ela expulsa uma criança, essa criança sai pela janela da maternidade, e essa viagem, ela vai se tornando um bebê maior, um maiorzinho, uma adolescente, um jovem, um adulto, um velho, nessa viagem, e de repente ela cai, sabe onde? No túmulo, pum. Aí eu digo: é a vida, você fica assim, é a minha, é a sua. Se você não tiver outra expectativa, você vai dizer assim: eu vou fazer tudo que eu tenho direito aqui, porque todo mundo vai morrer mesmo um dia, e vai acabar tudo, e outros vão nascer, e a vida vai ficar assim, cíclica. Não cremos nisso. Se você prestar atenção um pouquinho para o mundo, você percebe que ele está assim, ó. Ele vai afunilando, vai chegar num ponto e não tem como continuar. Então é preciso que eu tenha uma esperança superior, além dessa vida aqui, porque essa aqui é como ele diz, a mentalidade dela é morte, morrer, acabou tudo, não tem mais sentido. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ou seja, quando fala carne, a maioria dos crentes já pensa bobagem, já pensa assim: é o desejo, é sexo. Não, a carne é a natureza nossa. É a nossa natureza, que tem várias funções, várias. E uma delas tem a ver com sexo, é claro, mas tem a ver com a riqueza, tem a ver com a prosperidade, tem a ver com o sucesso, tem a ver com o reconhecimento, tem a ver com tudo isso. Com o glamour, aplausos. Então tudo isso tem a ver com carne, que é a nossa natureza, que às vezes é mal traduzida apenas por carne. Ela é inimiga de Deus, e quem é dominado pela sua natureza não agrada a Deus. Ou seja, se você é dominado só pelo desejo de ter sucesso, de ter vitória, de ganhar, de ser o melhor profissional, de chegar no topo, você pode chegar, ter tudo isso, mas não agrada a Deus. Porque agrada a Deus se você aprender a viver no Espírito, estando em Cristo. Estando em Cristo. Amém, queridos? Quem vive pela carne é gente desse século, é gente que só tem esperança nessa vida. E Paulo disse que nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens se nós não crermos na ressurreição, nessa transcendência do amanhã. Essa é a coisa mais bela, porque se você olha para o mundo com tanta injustiça, com tanta miséria, com tanta pobreza, que aumenta cada dia mais aumenta as diferenças entre as pessoas, você olha e diz: olha, não vale a pena viver. Por isso é que muitas pessoas atentam contra a sua vida, porque ele não conseguiu transcender, ele não conseguiu perceber o futuro, o amanhã, ele só percebe hoje. Então o hoje não faz sentido. Foi o que Salomão chegou à conclusão: essa vida aqui não faz sentido, é vazia, é correr atrás do vento. Ele só chegou lá no final do livro, é que ele percebe e diz que o dever de todo homem, traduzindo, o que dá sentido à vida é temer a Deus, e obedecer os seus mandamentos. Se não for isso, a vida não faz sentido nenhum. Acabou. Por melhor que você esteja, por melhor que venha estar, por mais reconhecido que possa chegar, mas ela não faz sentido. Por quê? Vai morrer. E o que você tem, como diz Jesus, para quem será? Vai deixar para criar confusão. Terceira coisa importante é que o que nos acontece aqui, gente boa, seja bom, seja ruim, não é em nada comparado com a glória do amanhã. Verso 18. Você crê nisso aqui, ó? Considero que os nossos sofrimentos atuais, e ele fala do sofrimento, ele nem fala do sucesso. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Isso é transcendência, é amanhã, é elevar-se sobre, é olhar para as dores, para as circunstâncias, para aquilo que você não conquistou. Por isso que é perverso muitas palestras que diz: você vai ganhar, você vai ser de sucesso, é só você cumprir determinados princípios. E não é verdade, porque a carreira não é do ligeiro, está escrito aí na sua Bíblia. Ou seja, nem todo mundo vai chegar primeiro nesse circuitozinho nosso. Então, quando alguém começa a fazer essas preleções, e elas são empolgantes, são muito bem feitas, bem colocadas, num cenário fantástico, o povo pira. O povo pira. E sai de lá enganados que vão vencer, e não vão. Isso é de alguns, e no máximo, talvez, só de quem falou. Então, gente boa, não importa as dores, os sofrimentos, os fracassos, e também não é uma apologia para ser fracassado, para não ter sonho nenhum, não é nada disso, é apenas a consciência de que, por mais que eu avance, chegue no topo, seja o primeiro, ou eu não seja nada, não conquiste nada, ele diz que o nosso sofrimento atual não será comparado com a glória que será revelada. Ou seja, se essa esperança, ela não é abalada dentro de mim, por nada que eu viva, me mantenho em pé, eu me levanto todo dia e vou crendo nesse amanhã. Você pode imaginar o que foi Paulo, momentos antes de ter a sua cabeça decapitada, e ele tranquilo, dizendo: a minha vida está sendo oferecida em libação. Olha, mas eu sei de uma coisa, a coroa está chegando, e lá eu vou ter cabeça, corta aqui, mas eu tenho lá. Porque ele diz: a coroa, né? A coroa é minha, ela está à minha disposição, eu vou recebê-la. Isso é de quem tem uma convicção absurda, apesar do que está na iminência de acontecer. Na iminência de acontecer. Então eu estou chamando a atenção para olhar para o futuro, o amanhã. As dores dessa vida, elas não são comparadas com a glória de amanhã. Eu sei que as dores da vida, elas são cruéis, elas às vezes nos param, e elas são perversas e dói muito, mas é preciso a gente elevar-se sobre, elevar-se sobre, a fim de você ter a capacidade de compreender o que está do outro lado. Uma montanha impede a tua visão, a visão do outro lado, e que pode ser maravilhosa. Como é que você vai ver? transpondo a montanha, elevando-se sobre ela, aí você consegue ver. É isso, que nós somos chamados a experimentar, transcender, olhar essa esperança, olhar o futuro. É isso que Paulo diz: a salvação alcançamos, sim, mas nós a esperamos que se efetive definitivamente. Quem vive pelo Espírito, querido, ele vive essa transcendência do Espírito. Olha o verso 22, sabemos que, vou ler um pouco antes, fala da natureza. A natureza criada aguarda com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A própria natureza tem essa esperança, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão. Verso 22, sabemos que toda a natureza criada geme. Olha que comparação interessante, de agora em diante com dores de parto. As mulheres que já tiveram dores de parto sabem que normal, né? Eu já vi só os gritos. Alguém já teve filho normal aqui, já viu? Normal. Neves também teve dor, né? Dudu deu trabalho para sair, não foi? Foi o primeiro? Foi ligeiro. Poxa. Mas dói. A gente ouve os gritos. Eu vi uma moça casada com um dos sobrinhos meus. Eu fui no apartamento no dia que ela estava tendo criança, né? Ela estava lá no quarto e a gente entrou só na entrada do apartamento. Gritos horríveis. E ele diz que a natureza, né, ela está tendo essas dores de parto, a fim de que ela alcance essa transcendência do amanhã. E não só assim, mas nós mesmos, ou seja, ele vai fazer uma comparação entre o que acontece com a natureza e o que acontece conosco, que também temos uma dor de parto, até que esta salvação se efetive. Ou seja, a vida nossa aqui nessa terra é uma dor de parto intermitente. Por isso é que não dá para fantasiar e acreditar que tudo são flores. Não dá para engolir essa teologia que chamo de teologia da prosperidade, que tudo vai dar certo. Não dá para engolir, porque o que diz aqui é que da mesma forma temos, nós que temos os primeiros dos frutos do Espírito, nós também temos a mesma dor de parto. Sabemos que a natureza criada geme até agora com dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito gememos interiormente esperando a adoção de filhos. Ou seja, essa vida é gemida, ela é gritada, vai nascer, vai sair, sopra, vai sair, dores de parto. E o que que ele chama de adoção? A redenção do corpo, a redenção do corpo. Por que a redenção do corpo? Como eu entendo? É porque essa vidinha nossa aqui acaba, você morre, você morre, e nós temos expectativa de quê? Da ressurreição. E a ressurreição vem trazendo o quê? Um novo corpo, um novo corpo. Gente boa, tem um homem no céu. Eu li isso há muitos anos. Eu não sei nem quanto tempo. Tem um homem no céu, e o nome dele é Jesus. Por que eu digo que tem um homem no céu? Ele morreu ou não morreu? Morreu. Mas o corpo dele anterior, ele podia ser tocado, ele pôde ser furado. Mas depois que ele ressuscita, era o mesmo corpo? Não. Porque ele já não era parado pelas paredes, ele passava, ele aparecia e desaparecia. Um novo corpo. Essa é a esperança. Essa é a esperança. Porque alguns são comidos de verme, outros são queimados, outros são devorados por feras, mas terão um novo corpo. E essa é a redenção do corpo. E a esse agora não tem mais perspectiva de morte. Acabou. Aí eu digo, isso é fantástico ou não é? Para mim é fantástico. Eu não sei para vocês, mas para mim é fantástico. Que você vai morrer um dia e vai ser comido de verme ou cremado, né? Cremado é mais chique, né? Também é mais caro. Aí, só que não importa o jeito. Tem gente, não, pastor, cremado é pecado? Não, cremar é pecado? Não, já morreu. Tem um novo corpo que Jesus vai dar. Essa é a ressurreição. Essa é a redenção do corpo. Aí ele chega no versículo que nós lemos. Pois nessa esperança, a esperança de quê? Da redenção do corpo, de não ter mais morte, de não acabar mais, de não olhar para as dores. Acabou tudo. Acabou. Aí eu pergunto, isso não anima você a continuar, gente boa? Não anima você a continuar? Anima, tem que animar, porque, ó, poxa, de repente o cara tem uma notícia de uma doença incurável. Pô, acabou. Não, não acabou. Não acabou. Não acabou. Gente, não acabou. Essa é a esperança, não acabou. Tem outro lado da vida. Pronto. Se não, vamos soltar franga, rodar baiana, fazer qualquer coisa, ter todos os prazeres da vida. Não, não acabou. Diga para seu irmão aí, não acabou. Pós-morte não vai acabar, porque nós temos a redenção do corpo, como teve Jesus. Ressurreição, gente, ressurreição. Quem espera por aquilo que está vendo, gente, isso aqui chama-se fé. Fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Convicção de coisas que nós estamos esperando. Se a sua esperança é naquilo que você vê, acabou. Não é esperança. Isso é fé. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Eu ainda não vi, mas aguarde pacientemente. Pacientemente. Tem prova? Não, não tem prova. Tem esperança. Esperança. Elevar-se sobre. Essa adoção, gente, ela é fantástica. Que tem a ver com esse corpo, que ele é frágil. Que você está cheiroso aí, né? Está cheiroso, cheirosa. Mas se puser um microscópio na sua pele, você vai ver o número de micróbios e bactérias que está aí. De todo mundo, de todo. Preto, branco, pobre, rico, intelectual, analfabeto, todo mundo. Todo mundo. Então é preciso acreditar no amanhã, no amanhã. E quanto mais você espera, queridos, mais expectativa você tem. Esse verso 25 diz isso: mais esperamos o que ainda não vemos, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Sabe o que eu pensei quando eu li isso aqui? O marketing da TV, quando eles querem anunciar um programa, uma novela nova, eles passam todo dia um pedacinho, não é não? Todo dia um pedacinho, tentando levar você a querer saber o que vai acontecer com aquele, com aquela cena. E eu duvido com uma boa parte, vai ver, porque eu quero saber o que vai, qual é o fim daquilo. Hoje eu estava almoçando e estava um programa do Globo Esporte Espetacular, de dois homens muito fortes. E fizeram toda uma encenação que eles estavam se preparando, a comida deles e tal, para eles disputarem, porque um tempo atrás eles disputaram, um deles ganhou, agora é a revanche. E eles estão fazendo essa preparação toda. Eu vi aquilo ali, saí dali, quando eu voltei tinha acabado. Eu perguntei para Nazaré: e aí, quem ganhou? Não, só no próximo domingo. Sabe o que vai acontecer? Eu quero saber quem ganhou. Eu quero saber quem ganhou nesse negócio. Então eu fico aqui: esses caras são perversos. Eles incitam a gente. É por isso que você compra o que não precisa, porque ele incita você a querer aquilo. E aqui é uma excitação diferente. Mas se esperamos o que não vemos, que essa salvação, essa adoção como filhos, essa restauração do corpo, então nós aguardamos pacientemente. Diante das dores, das dificuldades, as dores elas não vão sair. Eu gostaria de ter uma outra palavra para dizer. Elas não vão ser vencidas pela fé. Pela fé eu determino que a dor da terra saia. Pela fé eu determino que a pobreza saia da terra. Não sai. Porque Jesus disse assim: olha, os pobres sempre vão ter eles diante de vocês, para vocês ajudá-los. Então as dores não vão ser vencidas aqui, mas do outro lado a Bíblia diz: e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá dor, nem morte, nem sofrimento, porque a primeira ordem passou, nós entramos na segunda ordem de Deus, ordem das coisas. É assim que funciona. E para concluir, queridos, a esperança, ela é exercitada pelo amor. Não é só ficar aqui esperando, minha salvação vai chegar. Tem gente em volta de você. Tem gente em volta de você sofrendo e que você precisa amar. E esse é um exercício da sua esperança. É um exercício. Sabe, olhando a guerra, eu de alguma forma me deu esperança no ser humano. O ser humano tem esperança. Tanta bondade que tem sido derramada ali naquele lugar, apesar de tanta maldade. Como famílias inteiras vão para a fronteira, oferecer casa, oferecer comida, levando para dentro das suas casas, e eu fico olhando, tem esperança no ser humano, tem esperança. Quanto mais se o ser humano for gente que conhece o amor de Deus. Quem vive salvação neste mundo, ele vive com os olhos no futuro. Sim, vive com os olhos no futuro. Mas o exercício de viver com os olhos no futuro não deixa você alienado às dores que estão em sua volta. Pelo contrário, você tem expectativa do futuro, mas olha diante de você as dores e se envolve com elas. Abre seus recursos para ajudar essas pessoas. E Paulo diz que nós temos três elementos eternos. É a fé. Qual é a outra? Esperança e amor. Mas um dia não precisaremos mais da fé, porque Deus estará presente conosco. Assim como não precisamos mais de igreja, nós seremos colunas do templo. Não precisaremos mais do sol, porque ele será o nosso sol, a lua. Então não precisaremos mais de fé. A fé também ela vai cessar. Lá do outro lado, né? Lá do outro lado. Mas também nós não precisaremos de esperança, porque já chegou. Já chegou. A salvação já chegou. A redenção do corpo já chegou. Não preciso esperar, porque já chegou. Mas o amor sempre vai permanecer. O amor sempre vai permanecer. Porque Deus é amor. E nós continuaremos amando a Deus e uns aos outros. Que Deus abençoe você a transcender hoje, nesta terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar em pé. Salvos na esperança. Salvos na esperança. Lembre disso. Porque se fosse essa salvação completa aqui, nós estragaríamos ela. Estragaríamos. É você dar um brilhante, uma coisa valiosa para uma criança, ela não sabe o valor disso. Iríamos jogar fora, desperdiçar. Mas nós, como temos o Espírito Santo em nós, empenhado em nós, garantindo essa salvação, mas eu quero conhecê-la de verdade. Eu quero conhecê-la. Eu quero experimentar isso. Esperança. Esperança. Fecha os teus olhos e fala com Papai do Céu. Peça que Ele te ajude nessa espera. Para uns a espera é tão difícil, pelas dores, pelas dificuldades, pelos problemas. Se revolta pela dor. Para outros, talvez um pouco mais fácil, porque não compreende as dores dos demais em sua volta, porque se compreendesse, choraria com eles, sentiria as dores deles. Então peça para Deus, me ajude a transcender, me dá forças para não me apegar aos bens dessa terra, às possibilidades dessa terra. Me ajuda, Pai, me ajuda. Simbolicamente, né? Como aqueles refugiados que deixam tudo para trás, na esperança de uma nova vida. É deixar tudo aqui, na esperança da vida com Deus, eternamente. Senhor, pelo Teu Espírito, é só pelo Teu Espírito que nós podemos compreender isso. É só pelo Teu Espírito. É só pelo Teu Espírito. Nenhum discurso, ele é convincente o suficiente. Mas o Teu Espírito, um sopro, uma palavra, um sussurrar no coração, muda tudo, Pai. E eu oro para que nós sejamos gente dessa terra, sim, vivendo no meio das pessoas, mas com o coração cheio de esperança da vida eterna com Jesus. Que essa salvação seja aquilo que está diante de nós o tempo todo, que queremos conhecer, conhecer, conhecer mais e mais. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.